Com a palavra a senadora Gleisi Hoffmann e depois o Hélio José.
Tudo bem. Alô?
Já foi. Liga.
Aí. Obrigada, senhor presidente. Eu queria fazer aqui uma saudação ao ministro Diogo, com quem eu tive prazer e condições de trabalhar quando fui ministra-chefe da Casa Civil. Sei da sua competência, da sua dedicação, do seu espírito público, sempre muito à disposição para falar sobre os números, nos dar informações e também trabalhar pelo Brasil. Quero também fazer uma deferência aqui ao senhor Jefferson, que é o secretário de Fazenda de Sergipe, representa o Confaz, e a todos os senadores e senadoras. Eu ia fazer uma brincadeira aqui com a senadora Cátia Abreu, que eu estou dizendo que cada dia mais ela vira minha líder, né? Porque ontem ela fez uma exposição lá na comissão do impeachment que realmente foi muito importante, exatamente cobrando esse posicionamento e apontando as contradições.
Senadora Gleisi, apenas uma observação, por favor. Eu gostaria de aproveitar essa tribuna. Todos vieram reparar que eu estou completamente de vermelho e isso não tem nada a ver com o partido. É porque nesse período são as festas do Senhor do Bonfim no Tocantins, em Natividade, em vários municípios do estado. E a bandeira do Divino Espírito Santo é vermelha, graças a Deus.
E a bandeira do PMDB é vermelha, branca e preta.
De Santo Antônio também, viu?
É, o vermelho é uma cor muito especial, né? Por isso que nós a adotamos. Mas está muito bem, Vossa Excelência. Quero dizer que gostei muito da sua intervenção. Eu queria só fazer uma reflexão nessa comissão, porque nós estamos falando aqui de autoridade, de austeridade, de redução de despesa, de necessidade de equilíbrio do orçamento. E eu pergunto assim, austeridade para servir a quê? Por que que nós queremos reduzir despesas orçamentárias e despesas públicas? Para pagar o quê? Para reduzir relação dívida-PIB? Ontem eu fiz uma colocação na Comissão de Assuntos Econômicos e tive que sair para a Comissão do Impeachment e sei que alguns senadores utilizaram a minha colocação de uma forma a dar outro entendimento. Porque o que que eu estava fazendo de reflexão? Qual é a despesa que mais cresceu nos últimos anos para o governo federal? Impacto dos serviços da dívida. Foi isso. Impacto do serviço da dívida. Hoje nós temos 9% do produto interno bruto sendo gasto para pagar serviço da dívida. Em 2012, quando a presidenta Dilma teve coragem de enfrentar a dívida e a taxa Selic, que nós tivemos a menor taxa Selic da história desse país, de 7,25%, nós tínhamos um impacto de 4,7% do serviço da dívida na despesa. Então, veja como nós crescemos. O impacto do serviço da dívida de 2012, de 4,7%, está em 9,7%. Não é o impacto do aumento dos servidores, não é o impacto do aumento da Previdência, não é o impacto do aumento da LOA, não é o impacto do aumento do Bolsa Família. E se nós formos pegar despesas de custeio em relação ao PIB, nós estamos num dos menores patamares da história. E eu tenho aqui um quadro que é de 2002 até agora, em que mostra que as demais despesas de custeio, tirando saúde e educação, que saúde e educação são basicamente custeio, tirando saúde e educação, caiu de 1,2% do PIB em 2002 para 0,8% em 2013. Eu não tenho os dados de 14 e 15, mas o ministro Diogo pode dizer, porque eu sei que em 2015 a redução de despesa de custeio, aquela despesa de manutenção da máquina, foi de menos 9% em relação a 2014. Então, do que nós estamos falando de impacto de despesas aqui? A gente tem que abrir esse jogo, porque nós vamos estar trabalhando para quê? Para o mercado financeiro? Ou vocês acham que o aumento do juro da dívida foi em decorrência de crises no Estado brasileiro? Como é que pode aumentar tanto de 2012 para 2015 e 2016? Nós estamos esquecendo que nós vivemos num mundo globalizado e que o impacto que nós tivemos da crise de 2008 e 2009 está cobrando a nossa fatura? Vocês acham que foi os estados nacionais que criaram essa dívida? Gente, vamos conversar aqui de maneira franca. Em 2008 nós tivemos a quebra do sistema financeiro americano. Não é pouca coisa. Quebraram o Lehman Brothers. Quando viram que iam quebrar outro banco, foram lá socorrer. Quanto de dinheiro público foi colocado para salvar banco privado? Por quê? Porque os bancos americanos estavam fazendo subprime, colocando títulos que não tinham lastro para que outros países comprassem, principalmente fundo de previdência. Aí quando ia dar a quebradeira, que os fundos de previdência iam quebrar, os europeus, os nossos aqui, os deles, que ia ter problema para pagar empregados, que não ia ter dinheiro nos bancos, o que fez os Estados Unidos? Emitiu título? Claro! E salvou os bancos, só que isso foi um efeito dominó. Isso afetou a Europa e afetou o Brasil. Na época, nós seguramos aqui para não cortar as nossas despesas, para não deixar o Brasil sofrer. Eu lembro que até muita gente ria e dizia assim, imagina, o presidente Lula disse que isso é uma marolinha. Ele dizia porque nós tínhamos que enfrentar. Se a gente começasse a pagar só serviço da dívida e não fizesse os nossos programas sociais, nós teríamos colocado o Brasil na crise da Europa a partir de 2009 e 2010. Nós seguramos essa crise, só que nós não conseguimos segurar muito. E não conseguimos segurar muito por quê? Porque tivemos que ter aumento de juros e não foi uma decisão da presidenta, me desculpa. Foi uma decisão do mercado que impôs ao governo o aumento da taxa Selic. E eu lembro quando a presidenta baixou para 7,25% e que nós achamos que o setor produtivo ia fazer a defesa, não fez. Sabe por quê? Porque uma parte do setor produtivo ganhava no mercado financeiro. Não conseguia aumentar sua produtividade tendo espaço para fazer, por exemplo, operações com juros mais baratos. Foi isso que aconteceu. E quando nós desoneramos a folha, que era importante desonerar, porque nós não queríamos que, por exemplo, a mão de obra tivesse imposto, também o setor produtivo não honrou, em muitos casos, de não fazer demissão. E utilizou esse espaço para cobrir o que ganhava com o mercado financeiro. Então vamos falar a verdade aqui, porque senão nós vamos achar que a culpa é de aposentado, que a culpa é de funcionário público, que a culpa é do Bolsa Família, que a culpa é dos programas sociais, que a culpa é da Constituição de 1988 com a saúde, com a educação. Mentira, não é. A culpa é de uma crise financeira, de gente que especula no mercado, coloca para os estados nacionais pagar as contas e depois vem com esse discursinho barato de austeridade que nós temos que cortar benefício social para poder pagar a conta de juros. É isso que está em jogo nesse país. É isso que nós precisamos abrir os olhos. Não é possível que a gente ache que vive numa ilha, que o Brasil não foi afetado. Por isso, quero dizer uma coisa aqui para vocês. Nosso líder já tinha encaminhado, senador Lindbergh, nós vamos votar favorável, sim, ao aumento dos funcionalismos, porque eu sei como foi negociado e sei como a presidenta negociou. Negociou, inclusive, com valores menores do que se queria. Não é o funcionalismo público, principalmente do executivo, que ganha menos, que não teve aumento maiores como o judiciário e Ministério Público, que vai pagar essa conta. Não é. Nós vamos votar a favor. Agora, nós temos que fazer uma discussão aqui sobre limite de juros nesse país. Essa PEC, Diogo, com todo o respeito, que vocês mandaram para cá, dizendo que nós temos que ter limite de despesas, tem que ter limite de despesa financeira. Não é possível. O mercado manda para os estados nacionais uma conta e nós achamos que está tudo bem? Porque eles especulam com título que não tem lastro? Que conta é essa? O que nós vamos dizer para esse mercado? Continuem especulando com título que não tem lastro? Porque quando estourar a conta lá dos seus subprimes, em todo mundo nós vamos pagar aqui e vamos fazer austeridade no nosso orçamento? E me desculpa, gente, esse Congresso Nacional também, eu vejo colegas senadores aqui fazendo o discurso que nós precisamos do equilíbrio orçamentário e financeiro. Eu fui ministra-chefe da Casa Civil, recebia muitos parlamentares, a maioria ia lá para pedir impacto de aumento no orçamento. É isso. Então, criticam a presidenta Dilma porque ela teve aumento, por exemplo, em benefícios sociais, mas grande parte essa casa contribuiu. Ou vocês acham que nós enfrentamos a seca que esse país teve, a maior dos últimos 50 anos, fazendo o quê? Cortando gasto? Não, nós fizemos bolsa estiagem, nós compramos milho, nós ajudamos as pessoas a não migrar dos seus estados para o sul e sudeste, prorrogamos dívidas. O pessoal da bancada ruralista aqui, que gosta tanto de fazer discurso moralizante e fazer discurso que tem que ter austeridade, veja quanto nós renegociamos de dívida do setor rural. E não é só de pequeno e micro, não. Dos grandes, inclusive, com subsídios gordos para ajudar a agricultura. Então, ou seja, ou nós vamos fazer um discurso real aqui ou parar com essa brincadeira. Estão caçando a presidenta porque disseram que ela foi irresponsável fiscalmente. É uma presidenta que mais fez ajuste nesse orçamento. Em 2011, nós tivemos um corte de 50 bilhões de reais de contingenciamento. O Diogo está aqui, sabe disso. 2012, 50. 2013, 30 bilhões. E 2014, nós começamos a ter déficit. Foi por causa da Previdência? Não. Foi por causa do funcionalismo? Não. Foi por causa da LOAS? Não. Foi por causa da taxa de juros? Vou dizer de novo. Saiu de 7,25 em 2012 para 14,25 agora. E por quê? Porque isso é o Estado Nacional que fez? Não. Não. Porque nós estamos pagando o preço da especulação financeira. É essa a realidade. E aí o setor produtivo também paga. Então, ontem, quando eu falei com a Nakai, que eu falei que nós tínhamos que ter claro o que causava impacto nas contas públicas nacionais, eu falei do setor financeiro, da especulação, da vergonha que isso é para qualquer nação. E aí internalizam esse débito e dizem que nós temos que fazer austeridade para pagar a conta de quem? De quem ganhou no mercado financeiro, de quem ficou muito rico com as crises e que apostou contra a maioria das populações. Por isso, acho que está na hora de a gente fazer uma discussão a sério aqui. E queria, para terminar, senhor presidente, também, ministro, dizer que acho muito ruim a gente aumentar o teto do Poder Judiciário, aumentar o teto dos ministros do Supremo. Acho que quando a gente está numa situação como essa, nós temos que proteger os que ganham menos, não os que ganham mais. Quem ganha mais segura as pontas. Não pode. E aí eu quero lamentar que essa Comissão de Constituição e Justiça e essa Casa não fizeram uma discussão séria sobre uma proposta de emenda constitucional, que inclusive eu apresentei aqui. O senador Randolph tentou relatar, ficou na pauta por 10 sessões, teve lobby de todos os setores, que era uma PEC para tirar o efeito cascata do aumento do Supremo. Porque se você for pegar só o Supremo, o impacto é pequeno. Claro que é. Só que aumentar o teto para 33 mil dos ministros do Supremo significa automaticamente, porque assim que está aprovado nas assembleias legislativas lá de trás, automaticamente o aumento dos deputados estaduais, o aumento do Judiciário Estadual, do Ministério Público Estadual, dos vereadores, dos Tribunais de Contas de Estado, o nosso aqui, porque com certeza já tem projeto aumentando o salário de deputado e de senador. Significa isso. Mas ninguém quis votar a PEC. Ninguém. Todo mundo veio aqui fazer lobby. Então, assim, é para votar o aumento do Supremo? Tudo bem. Só que cada um vai ter que votar na sua Assembleia Legislativa, ano a ano, esse aumento também. O que não pode é ter um projeto aprovado de 10 anos que já diz que automaticamente, aumentando o Supremo, aumenta o salário dos deputados. Então, gente, eu acho que nós temos que ter muita seriedade com a economia desse país. Discurso fácil e bonito de austeridade não necessariamente leva a equilíbrio das contas públicas. E quero aqui fazer um desagravo à presidenta Dilma. Se teve alguém que foi austera no orçamento e alguém que não deixou cair a peteca para os programas sociais e para aqueles que eram essenciais, essenciais para o desenvolvimento do país, foi Dilma Rousseff. E está pagando preço por isso. E pagando um preço porque enfrentou principalmente o mercado financeiro ao fazer uma alteração muito, muito significativa nas taxas básicas de juros desse país.
Obrigado. Com a palavra, o senador Hélio José.
Cumprimento aí o nosso presidente, senador Pimentel, nossa outra presidente da CAI, senadora Gleice Hoffmann, e o nosso ministro Diogo, o nosso secretário de Fazenda de Sergipe, né, aqui presente, representando o COFAS. Eu, senador Pimentel, o senador Medeiros e outros, são alguns poucos servidores de carreira, ou empregado público ou servidor público aqui do Senado Federal. O senador que me antecedeu há pouco tempo atrás, ele perguntava qual o serviço público que queremos. Qual a qualidade do tipo de serviço? O serviço público já foi, que foi muito melhor remunerado do que é hoje, tá certo? E na média que o reajuste está bem abaixo da inflação. Isso foi falado aqui pelo outro senador que me antecedeu há pouco tempo atrás, e eu congratulo o mesmo por causa da veracidade do dito. Então, é necessário, Diogo, que você, como servidor público e ministro do nosso governo, saiba e compreenda que governo passa, Estado fica. E nós, servidores públicos, somos Estado e precisamos ter revisto toda a nossa situação, tá certo? É claro que o governo reajustou e fez uma atitude muito adequada no início do governo Lula, quando foi discutido a medida provisória 440 e 441. E deixou um monte de herança para trás, que não foi revista. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Eu queria, senador, que o ministro prestasse atenção aqui. Se quiser, dá a palavra para outra pessoa aí. Depois a gente fala. Então, eu gostaria que o ministro prestasse atenção, porque eu estou há 5 dias para falar com o tal de Cleito do seu ministério, e esse irresponsável, porque eu considero um servidor público dessa forma, irresponsável, não me retorna meu telefone e não fala comigo, que sou o relator do PL 38, que reajusta todas as carreiras do Executivo. Então, esse irresponsável, que a minha secretária ligou para ele mais de 20 vezes, tá certo? Para marcar uma conversa com esse cidadão, tá certo? Porque eu não considero uma pessoa dessa servidor público adequado para estar sendo chefe de gabinete num ministro tão importante quanto é o de planejamento, porque eu não iria lá conversar com esse cidadão, interesses particulares e sim interesses do Brasil, do PL 38, que tem uma série de pendências que estão ficando, e para atender o nosso presidente da República e a nosso governo, eu estou rejeitando algumas medidas de mérito que são fundamentais. Igual eu já conversei com o presidente da República, essas medidas de mérito, nós temos que ver forma de encaminhá-las num futuro próximo para resolver algumas crises da medida provisória 440 e 441, que já faz quase 9 anos e está aí todo ano dando problema para nós na área pública federal, porque cada vez mais o fosso aumenta dessas carreiras com as demais carreiras, né? Então, se o cobertor é curto, temos que ajeitar o que ficou de errado para trás para poder depois ajeitar todo mundo. Então, o objetivo é essa da conversa com o Cleito, que eu espero conversar com Vossa Excelência, que é quem manda do Cleito, então, que Vossa Excelência estava viajando. Por isso é que ele estava tentando conversar com o Cleito, porque era o substituto de Vossa Excelência na sua viagem, né? E ele, sinceramente, foi descortês, deselegante e desleal com o vice-líder do governo nessa casa e com o relator de um projeto importante, que é o projeto 38, tá certo? Eu quero dizer o seguinte: os servidores públicos precisam realmente serem vistos, porque servidor público não está nem para dar lucro e nem para dar prejuízo, está para fazer o equilíbrio do Estado, do privado, do público, né? Para poder atender bem o público que paga imposto, para pagar o nosso salário de servidor público, porque nós somos servidor público concursado, nós sabemos o quanto custa ser um servidor público. Então eu preciso que o PL, que tem que vir para, por exemplo, estou aqui com a Receita Federal aqui, ó. Todo mundo sabe, a Receita Federal já está mobilizada para fazer greve novamente no país. E outras carreiras, como os auditores do trabalho e outros que estão aí pendentes, mas não adianta mandar o PL amanhã sem corrigir algumas coisas básicas que está no 38 e algumas coisas que estão para trás. Então eu espero que o Executivo sente conosco, para a gente poder discutir esse PL que virá para ajustar essas 8 carreiras que ficaram para trás, para a gente corrigir algumas injustiças e corrigir algumas coisas que estão inadequadas no PL 38, que a gente precisa tentar corrigir nesse PL que o planejamento vai estar mandando para poder fazer a correção. Era esse o objetivo principal, inclusive da conversa com o planejamento, né? Então eu gostaria, Diogo, de solicitar que a gente essa semana tente dar uma revisada nesse PL, tente ver o que é possível a gente consertar, que está ficando no 38, que a gente não vai poder aceitar o mérito, tá certo? Para atender exatamente o governo. Feito esses ajustes necessários, a gente mande o mais breve possível para a gente poder aqui relatar e analisar esse PL restante das carreiras que faltaram, tá? Com relação ao Judiciário e ao Ministério Público, a senadora Cátia Abreu, ela colocou aqui alguns detalhes que não condiz a verdade. O Ministério Público e o Judiciário estão quase 10 anos sem ajuste. E é por isso que o ajuste do Ministério Público e do Judiciário está sendo um pouco maior, para corrigir as injustiças anteriores advindas do Ministério Público e do Judiciário. Não é isso, ministro? Então é por isso que ela precisava entender, porque não é do setor, não tem problema. Todos nós podemos colocar aqui, ter dúvidas com relação aos fatos colocados. Mas eu estou fazendo justiça ao Ministério Público e ao Judiciário da correção dos 41% que nós encaminhamos para eles. A carreira de analista técnico de informática, por exemplo, é uma carreira que foi muito bem vista pelo Ministério do Planejamento de forma adequada. Por outro lado, a carreira de APL, analista de planejamento e logística, foi pessimamente vista. Porque não tem sentido, Diogo, você está aqui, nós somos Estado. Eu estou lá com o PGPE, que trabalha há anos em planejamento e logística. Ficar prejudicado, vai ensinar quem nós vamos contratar no novo concurso a trabalhar, tá certo? Esses caras ter ficado esquecido lá, ao invés de ser reorganizado, igual foi o ATI, tá certo? Para constituir essa nova carreira, que dá uma economia de quase 300 milhões ao Estado, segundo o dado deles, eu não fiz esse cálculo, nós vamos ver o cálculo depois juntos aí, isso é um dos assuntos que a gente precisa conversar, para a gente ver se nesse outro projeto a gente consiga resolver essa situação. Tem também a questão dos colegas que foram colocados em disponibilidade pelo governo Collor, que tem uma justa reivindicação, que a lei deles colocam lá que eles deveriam ter prioridade nas novas carreiras, nas novas questões. Só que eu não vou poder acolher a medida deles, porque era mérito e eu teria que voltar ao projeto para a Câmara. Então, são coisas que nós temos que tentar sentar nesses 2, 3, 4 dias até o final de semana, para ver se na semana que vem, encaminhando o projeto das demais carreiras, a gente tenta resolver alguma coisa sobre essas questões, entendeu? Então, eu gostaria dessa vênia do Ministério, de deixar claro as demais carreiras que estamos atentos às questões. O presidente Temer tem sido sensível, eu sentei com ele, ele me autorizou a fazer um balanço global dessa questão para a gente discutir no planejamento exatamente a correção do que ficaria para trás, tá certo? Estou fazendo o meu trabalho. Cortar benefícios sociais para pagar juros, eu concordo 100% com a nossa senadora Gleisi Hoffmann. Isso é um absurdo, é inadmissível e nós não temos condições de conviver num Estado dessa forma. O Estado tem que ter justeza para todos os lados, né? Para fechar, sobre o teto do funcionalismo público, só quero lembrar que juiz, procurador do Supremo Tribunal Federal, qualquer, também é servidor público. Também teve inflação, também tem correção para ser feita, tá certo? Eu preciso saber se o cálculo que está no projeto está dentro da inflação que está sendo dada para a média dos servidores, se o ajuste está adequado, tá certo? Isso que eu preciso saber para que eu, aqui representando o servidor público mais humilde ao mais alto, possa defender todos com justeza, tá certo? Então não vou falar aqui que nem sou contra nem que sou a favor, só quero saber se está dentro da média do ajuste dos demais servidores. Muito obrigado.
Com a palavra, nosso ministro Diogo Oliveira.
Bom, a senadora Kátia acabou saindo, ela tinha solicitado algumas informações. Eu posteriormente repasso a ela, então. Ela tinha pedido a evolução das despesas, dos reajustes dos poderes nos últimos 10 anos e o valor médio de cada poder. O valor médio de cada poder não é um número exato aqui, me pedi aqui durante a sessão, me passaram uma estimativa preliminar que eu acredito que sirva apenas para ordem de grandeza, não é, teríamos que checar esse valor adequadamente. Mas o número que me passaram aqui, a título, né, de ordem de grandeza, é que o Legislativo tem um salário médio, um custo médio, não um salário médio, entenda bem que é o custo médio por servidor de R$ 19,4 mil, o Judiciário 18,8, o Ministério Público 15,5, o Executivo Civil 8,2 e os Militares 5,9. Então, ordem de grandeza aqui, peço a compreensão dos senadores que foi um pedido feito aqui durante a sessão e me forneceram essas informações aqui rapidamente. É,